Começando mais um 99 das Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Filho, estou aqui com Felipe Esquita.
Hello!
É Madrid de Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Time completo do 99 Vidas. Ninguém mais de férias.
Bruno claramente com a escova de dente na mão ainda.
Escova de leite elétrica? Aquela elétrica? É, rapaz.
Mas não é escova elétrica, mano. Aqui é roots, pô.
Ah, é? Escova o quê? Com planta? Com um cabo?
Com uma bucha de...
Uma bucha. jovens, estamos aqui para mais um Bônus 99 Vidas, em que vamos ler perguntas dos nossos ouvintes que estão espalhadas lá no Orelo, no caso, aí no Orelo, onde você está ouvindo esse podcast. Educanja, o Bruno é a Alexa de vocês? Tô de brinks, admiro sua inteligência, Brunão. Já leu essa daqui, não? Já? Já, né? Alexa?
Eu não lembro, eu não tava aqui.
O Bruno já foi a Alexa, né? O Bruno é o Wikipedia ambulante de games.
Pior que eu já falei isso não, cara. Tanto que, assim, eu já fui bem mais informado do mercado, porque eu lia muito mais. Hoje em dia eu lia bem menos, assim, eu acompanhava muito revista, eu gostava mesmo, né? Hoje em dia a indústria tá bem chata, aí... Mas ainda bem que a gente tem o Felipe, porque aí o Felipe sim é o cara que tá atualizado nas coisas. O Felipe é a pessoa bem mais bem informada dessa indústria, então a gente
olha,
tá bem
Felipe.
Coberto nesse sentido.
É, Felipe?
Já fui mais, eu larguei
um pouco. Todo mundo já fez mais
alguma coisa. Exatamente, de toda a indústria. Note que é toda a indústria. Não tô falando que é o brasileiro mais bem informado. Ele é a pessoa mais bem informada de toda essa indústria vital aí.
Isso que é isso.
Olha,
muito obrigado pelas palavras. Mas já fui mais também, assim como meu pai, Bruno Carvalho.
Pai.
Eu já fui
mais também. Eu, Felipe Carvalho.
Guilherme de Oliveira, o jogo do 99 Vidas na PSN existe em duas versões, americana e europeia. Por que acontece isso com alguns jogos?
Porque isso é uma coisa engraçada. A Sony, ela é... Cada região tem uma entidade separada, cara. Então você pode ter, inclusive, versões diferentes do mesmo jogo. Você pode ter jogo em uma região e outra não. Seu jogo pode ser aprovado pra lançar em uma região e outras não. A Sony é um caso bem curioso. Isso pode acontecer com todos os jogos, tá? Assim, em todas as plataformas. Mas é que o caso da Sony é muito emblemático, porque a Sony trabalha como se fossem empresas concorrentes, inclusive, de processos diferentes. É sério, é um negócio inacreditável, assim. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas...
Ué?
O processo pra você certificar jogo, por exemplo, com a Microsoft e com a Nintendo, é um só, não importa as regiões que você colocar. E a maneira como você lida com a Microsoft, com a Nintendo, é única. Você conversa, digamos, com uma empresa, você tem um e-mail de contato, entendeu? No caso da Sony, não, cara. No caso da Sony, você conversa individualmente, tipo Sony América, Sony Europa, Sony Ásia. Tipo, cada uma trabalha como se fosse uma entidade independente, cara. É um negócio inacreditável, às vezes.
Cada uma tem o drive pra upar o jogo, bro? O e-mail
não,
é diferente.
Não só isso. Negociação, conversas... Fluxo de pagamento é independente, tipo, é um negócio meio maluco, cara.
Mas a Europa, tipo assim, a Sony Europa, ela fica em que lugar na Europa?
É Londres.
A Inglaterra?
Sede em Londres.
Entendi.
Aí varia, né? E isso no caso, por exemplo, nos Estados Unidos que a principal hoje é São Mateo, na Califórnia. E aí tem em Tóquio também. E tem escritório em vários lugares do mundo, né?
Uhum. Pedro Campos. E a lojinha do 99 Vidas volta? Camisetas gamer no estilo 99 Vidas seria chique. Cara...
O Kevin tava falando disso no grupo essa semana, né?
Pois é. É que, tipo assim, se houvesse uma logística que não dependesse do 99 Vidas e tivesse lá disponibilidade pra turma comprar e tudo mais, seria muito mais fácil de acontecer, né?
E outra, hein? Dessa vez, pra gente evitar dor de cabeça, só se fosse, tipo, um parceiro já muito grande. Tá
que já existe, né? Há um
exatamente.
Tempo.
Exatamente.
Né?
Já estabelecido.
Tipo uma loja. Uma...
Exato. Tipo sei lá, Piticas quer fazer uma linha de 99 vidas. Tá, beleza. Ainda existe Piticas?
Existe. Piticas é gigante, inclusive.
Ainda tem. É isso que eu perguntava se tem loja em shopping. Tem muito tempo que eu não vejo.
Tem
shopping.
Muita loja em shopping.
Então, por exemplo, a Piticas da vida quer lançar uma linha de 99 vidas. Beleza. Sabe? Qual que é essa das camisetas da modinha aí, da cueca, junto?
Insider? Oh,
Insider quer fazer uma linha do 99 Vidas. Aí...
Uma cuíca do 99
Vidas. Uma cuíca do 99 Vidas. Pode fazer.
Uma cuíca verde-limão.
Imagina, você com o rostinho de cada um dos membros da sua cueca.
Cuica Tech do 99 Vidas.
É, que não sou as bolas, as esferas do dragão.
Pra você ficar sentado no sofá jogando videogames 8 horas sem suar.
Imagina que bonitinho assim, 99 vidas, aí tá um 9 de cada lado da polpa da bunda.
Eu tô vendo aqui a Piticas, cara, eles acabaram de lançar uma coleção do One Piece.
Aí, é difícil
de a gente entrar aí, né?
Caraca, eles gastam dinheiro fudido com isso.
Licenciamento, né?
Vou falar uma coisa pra vocês da Piticas. Talvez o licenciamento do 99 vidas seja bem mais barato que o One Piece, por exemplo.
Bem, acho que sim.
A dica aí.
Acho que seria também. Dica, né? Mas bateu uma certa nostalgia, porque eu lembro que nós temos uma área nova no 99 Vidas, que é a timeline, né? A seção timeline. E, cara, ela tá bem, bem, bem legal. Porque ela revisita momentos da história do 99 Vidas, desde lá do começo, momentos históricos. E aí tem um momento lá, que é dia 26 de outubro de 2012, lançamento da loja do 99 Vidas, a Feira dos Pássaros. E aí, cara, essa camiseta é muito clássica. É muito clássica. Tem lá aquela camisetinha amarela, a primeira versão. Tiveram duas versões, né? Uma versão um pouquinho mais escura e uma verde-limão mais clássica, assim.
Tinha uma cor de marca-texto, que foi a primeira. A primeira foi aquela cor de marca-texto.
Cara, eu adoro aquela camiseta. Hoje em dia ela continua aqui em casa e tudo. E muito boa, usável. E quem usa hoje em dia é a Mari, por exemplo, aqui em casa.
Uhum.
Virou camiseta de casa, né? Pra ficar usando.
Uhum.
Mas é um, cara, é um clássico aqui, né? Aquela camiseta ali. E era 2012.
Aí depois veio aquela leva da verde e da cinza, lembra? Que aí foi a segunda leva, que aí já era verde e a cinza.
Aí depois teve aquela do Donkey Kong, né? Teve a do Donkey Kong.
Que era do Donkey Kong, do Mega Man. Que a gente tinha algumas estampas seletas. A do Donkey Kong, a do Mega Man.
Um abraço pra Nintendo e pra Capcom, hein?
Né? Todos os produtos... Oficialmente licenciado.
Aquela época, ninguém tava nem aí, né, mano?
Um grande abraço aí pra essas duas empresas.
Na primeira mesmo, que tinha lá a logo do 99 Vidas
com o cogumelo do Mario. Mano,
né? É, exatamente, com o cogumelo do Mario. De,
o carro do Top Gear, tinha o Mario, Donkey Kong, tinha Zelda, Mega Man, tinha tudo, né, mano?
O nome dessa camiseta do 99 Vidas da primeira leva era Me Processa, tipo assim.
Isso. Mas era uma versão... Bem nostálgico, assim, né?
Levemente estilizado.
É bem estilizado, né? Então...
Mentira! Era os sprites do jogo.
Não é estilizado, mano. É o oposto de ser levemente estilizado.
É literalmente PNG da...
É o sprite... 100% o sprite do jogo, caralho.
Cara, o máximo que a gente fez foi arrasta...
Quem montou a arte foi o Costa, né? É. Ele botou assim, Super Mario 3 Sprite. Pegou a imagem do PNG. Como é que você é estilizado, cara?
Ele foi colando, né?
É, no máximo é arrastar o PNG pra compor a imagem, no máximo.
Ai, que
época. A da locadora ali passava, ó, é um desenho.
É, não, a locadora é toda original nossa, né?
Aí sim.
Porque aquela era a historinha nossa, né? Tipo, montou a arte de uma locadora de videogame. Aí sim.
O desenho do Balu da banda era nossa também, lembra? Que era a banda
do... É, da banda 99 Vidas, né?
Aí, o pessoal falando de só copia, as canecas. Mano. Aí, ó.
Canecas era iradíssimo, hein, Bruno? Falei.
Muito. Oh, e o Balu mandava muito nas artes, hein, mano? Essa arte dele, Donkey Kong. Putz, grila, velho.
É. Cara, tem umas coisas aqui muito boas.
E essa aqui que eu achei, ó. É. Na Shopee.
Mentira. Na Shopee? Mentira. Olha o nome aí, que estão vendendo. Ah, mentira, mano.
E aí, Felipe? Felipe tá envolvido, olha o personagem que é.
Caraca, mano, os caras tão vendo...
Certeza.
Felipe tá Mesquita, mano.
E aí, Felipe, olha, vai dividir a comissão, não?
Que... que loucura.
Felipe tá envolvido, mano, 100%.
Mas, pô, essa do Crash aí, o que ela tem a ver com 99 vidas?
Mas não, o cara só meteu o nome pra vender,
só filho. Só no nome. Não, mano, que isso, nós estamos dando mole, hein?
Crash 99 vidas.
O olha cara aí. Pegou uma arte aí, essa sim, uma arte estilizada, mas ele provavelmente pegou na internet e meteu um print... Na camiseta e tá vendendo 99 vidas. Ah, vai tomar.
E tem. Tá vendo ali se tinha muitas vendas, mas não dá pra ver, né?
Ah, vai tomar banho. O cara escreveu na descrição do produto. Camiseta. E ele bota, mano. Camiseta Crash Bandicoot 99 vidas. Arte exclusiva de Jaqueline. Ah, vai tomar banho, mano.
Olha o processo chegando.
Ah, velho. As camisetas da Gecko são feitas com carinho e com a melhor qualidade. Em tecido e sublimação, cada unidade é feita pensando em fazer você se reconhecer nos nossos produtos. Olha. Pode ficar tranquilo que os nossos advogados vão chegar com muito carinho e melhor qualidade. Em contato com você.
Mas agora descobri, a gente tá culpando o Felipe, mas veja bem de onde o produto é enviado. Do queridíssimo estado do Ceará. Então quem será que está fazendo essa
negociação? Do Ceará?
Aí? Vai puxando a capivara aí, vai caindo, ó.
É, e é eu isso, eu juro, meu filho.
É, ficou
feio. Eu não sou, não. Adoraria ter umas camisetas de 99.
Mas como você tá aí, pegue o endereço do Agueco aí e vai bater na casa
dele agora. Mas eu vou te dizer uma coisa. Por mais que eu acho que seria muito maneiro, assim, principalmente pro fã do 99 Vidas, ter uma camiseta, né, da clássica do 99, etc. Hoje em dia, eu uso muito menos camisetas desse tipo nerd, assim, do que eu usava 10 anos atrás, assim.
Sabe? Eu nunca usei muito.
Hoje em dia, eu vou no básico, sabe?
Se eu falar pra você que na minha vida inteira eu devo ter, sei lá, ter tido umas 5, deve ser o número certo, assim. Eu nunca tive essas muito de filme, de videogame, de série. Eu tenho umas muito de chavado, tipo, eu tenho uma do Twin Peaks, que é só uma propaganda dele que tinha numa revista dos anos 80, sei lá. Eu tive a camisa da Ellie, mas aí, tipo, era...
É, eu usava muito, tipo, Star Wars, da Marvel, essas coisas assim. Eu já usei bastante, mas... O tempo foi passando também, aí eu fui meio que dando uma cansada de usar esse tipo de camiseta. Hoje eu vou muito no básico, assim, sabe? Aquela camiseta limpa, sabe? Sem estampa nenhuma.
Camiseta lisa. É, só lisa. Só a cor. É isso, é camiseta lisa. Eu entendo você que eu sou assim também.
Mas teve uma época, não. Teve uma época que eu usava, nossa senhora, camiseta de videogame, camiseta de filme.
Tinha uma época que eu só tinha camisa de videogame, filho. Era do Pac-Man, era da Sega, do Street Fighter.
Não teve um tempo que a internet era bem efervescida com isso, né? Que as coisas nerds eram bem... Acho que também a gente era mais novo também, né? E aí eu queria usar isso.
Teve uma época que isso não era muito aceitado, né?
Teve também.
E aí, quando acho que ficou bastante aceitável, a galera abusou.
Quando foi que começou a ficar a década de 10 ali? De 2010 até o final de 2020.
Você vê como é que eu sou justo, Jorge Filho. Eu posso encher o saco dos filmes da Marvel, mas isso é um efeito graças aos filmes da Marvel, sim.
É, de usar as camisetas do
Guardiões. Eu acho que já vinha antes, hein?
Vingadores.
Eu também acho que vinha um pouquinho antes, mas...
Eu acho que foi todos esses movimentos, desses resgates, dessas várias dessas coisas que era tipo um bagulho muito de nerdão nos anos 80, assim, principalmente, e que ficaram legais, assim,
Se fortaleceu, né? 2008 é o primeiro
Homem de Ferro, né? É, então assim, e aí foi aquela sequência toda, e aí você teve, por exemplo, de volta também o resgate dos filmes do Star Wars, que também voltou todo um negócio.
Ô, Evan, tu lembra que ali em 2005, 2006, mais ou menos, começam a surgir as primeiras lojas online, né? Dessas de camiseta, e era tudo meio escuso, né? Tipo, era uma... As estampas baseadas em coisas de marcas registradas, mas vendidos por lojas pequenas, entendeu?
É. Uma que era bem grande na época era uma que chamava Camiseteria.
Camiseteria,
e né? E as pessoas criavam as artes, mandavam pra lá, a turma votava, tinha um esquema. É. E aí eles botavam pra vender.
Aqui em Fortaleza ainda tem até hoje, que é a Printerama.
Boa também. A gente chegou a fazer com eles.
Era, a 99 que saía por eles, boa. Né?
É.
Até hoje tem lá, que são estampas bem divertidas e tudo, se vocês acessarem aí. Vocês veem que é uma parada que existe até hoje. E acho muito louco porque essas camisetinhas descoladas, elas acabam atingindo um público específico que eu acho que o público mais velho acaba não pegando mais, né? Não sei, eu fico com a sensação de que deu uma passada.
Quem lascou isso aí foi os bazingueiros, pô. A bazingaria não dá. Um adulto se vestir que nem o Sheldon. Pelo amor de Deus, mano. Uma coisa é o cara usar uma... Que o Felipe falou aí, pô. Por exemplo, eu tive a era Brusinhas. Que era a loja que eu adorava os produtos deles.
E as baratas também, né?
E eu, as baratas também, boa, é. E aí eu comprava lá, mas era assim, uma camisetinha com uma gracinha do Mario, tá ligado? Pra quem é dos games, olhar e falar assim, ó, da hora, cogumelo do Mario. Agora tem gente que usar o produto nerd o avatar do cara, tá ligado?
Isso.
E aí é umas camisas sem... Tipo assim, eu não vejo sentido numa camisa preta com um logo gigante no meio da camiseta, tá ligado?
Ah, mas tem essa loja aí, ó, a Printerama. Dá uma olhada nessas estampas deles aí.
Não, tinha uma deles que a gente ganhou na época que a gente fazia Eu fiquei meses usando aquela camiseta, mano. Era uma cinza com controle do Super Nintendo estilizado.
É, lembro demais dela aí.
Aí já tem um valor, tá ligado? É uma parada artística ali, pô. É uma arte que alguém pegou o controle do Super Nintendo, que pra nossa geração significa muito.
Não, não era do Super Nintendo, era do Nintendinho, Evandro.
É esse mesmo, é. Mano, eu fiquei meses usando aquela camiseta toda santa semana. E é isso, tipo, ali é o que eu falei. Agora o cara pega uma camiseta, sei lá, preta. Claramente desconfortável, porque essas camisetas, a maioria delas não são da hora de usar. E aí um logão
escrito... Só de você vestir, ela já tá
tipo... É, você viu o cara vestindo, você sabe que ele tá sofrendo. Aí o logão gigante, Marvel. Puta, isso daí não me pega não, mano. Não dá. Tem que ter algum esquema ali. E hoje em dia, minha vida é a seguinte. Propaganda de graça aí, ó. Vai fazer um ano daqui a pouco. Ano passado, na Black Friday, eu comprei por quase metade do preço 7 camisetas da Insider. Aí vai passar um ano, certo? Durante todos esses 365 dias do ano, eu estava vestindo camiseta da Insider.
Caraca.
Todos. Eu lavo as camisetas no sábado, no domingo eu volto a usar e repete o ciclo.
Caraca, guarda-roupa da Mônica?
7 camisetas. E são as 7 que eu uso cada dia.
Eu sou bem guarda-roupa da Mônica também.
Não, são cores diferentes.
Ah.
Mas a boa é a cinza. Queria eu comprar 7 cinza. Aí eu virar um novo Steve Jobs.
New Balance, a mesma camiseta e a calça jeans.
Mas te juro, no último ano é isso.
Ô Evandro, a Insider ela só tem aquela camiseta que é um tecido, tipo, parece esportivo ou tem de algodão mesmo, assim?
Não, é isso aí, eles vendem isso aí, tech t-shirt. Eu tenho duas da Basicamente também, que é a mesma pegada. Duas pretas da Basicamente. Então eu tenho 8, 7, 9 camisetas. E a minha vida é usar essas 9 aí, alternando.
É, eu não posso. Não posso entrar nessa discussão aí que seria osso pra mim. Ia ficar feio pra mim.
Por quê? Tu é o nerd. Porque
só de camisa não. De time de futebol, ele tem uma arara com umas 50.
Não, de camiseta... Eu tenho milhares. Eu tenho, mano, umas 50 camisetas de time de futebol. Usar que é bom, eu nunca uso.
É, também, exatamente. Mas eu tenho, tipo, roupa sem ser camisa de esporte, assim, é uma coisa obscena a quantidade de roupa que eu tenho.
Caralho.
De camiseta aí, que é, tipo, t-shirt, igual você falou, deve ter umas 30.
O Felipe é todo boyzinho, filho. Você tem que entender.
Eu tenho
que
umas 3 de banda.
Camisa
eu tenho umas
de 3 botão de banda. Deve ter outras 30. De banda eu tenho pouco também.
Eu tenho uma unidade de camisa de botão.
Eu tenho aqui do Arctic Monkeys. Eu tenho duas iguais. Uma do Charlie Brown Jr. e uma dos Beatles. Eu nem sou, né, uma maior do som dos Beatles, mas eu achei a camisa bem bonita. Banda.
Acho que só tem uma do Bob Marley e a do Djonga.
Olha. Do Bob Marley?
Quem diria, hein?
É uma das camisas mais antigas que eu tenho.
Que surpresa!
Mas esse negócio das camisetas aí, eu fico pensando, se não é porque anos 2000 até 2015, mais ou menos ali, existia essa efervescência nerd no mundo inteiro, né? De games, a galera descobrindo que o nerd não era paia ser nerd. Porque o nerd, ele tem a parada dos anos 80, né? Um pouquinho dos anos 90 ali. E você ser chamado de nerd era, nossa, você é um nerd. Você é o excluído da sala, você é aquele que fica no cantinho, uma pessoa super inteligente e introvertida, mas que gosta de um monte de coisas que a gente normalmente não gosta e não sei o quê. Aí chega os anos 2000 e a internet acaba impulsionando isso, né? Que os nerds...
Nerd!
Acabaram ficando na moda, né? Que os donos das principais empresas do mundo eram os nerds. Era o dono da Apple... O dono da Microsoft, aí o dono do YouTube, o dono do Facebook, né? Essa galera tava dominando o mundo da tecnologia e... o mundo pop, eu diria assim, né? E aí vem os filmes mais famosos ali nos anos 2000, né? E aí o pessoal, porra, eu gosto muito de Harry Potter, então tu é nerd de Harry Potter. Nossa, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, então tu é um nerd do Senhor dos Anéis. Começaram a vir os filmes de super-heróis, Homem-Aranha, X-Men, e depois os filmes da Marvel em si... da Marvel Studios, e aí a galera começou a enlouquecer, né? Tipo assim, eu gosto muito disso, e deixou de ser um negócio pejorativo você ser nerd. Não, eu gosto de coisa de nostalgia, da Netflix, sabe? Tem gente que é muito nerd de Netflix. E aí teve uma virada que as redes sociais transformaram, né? Que o nerd que era o alvo de ataque decidiu ser o atacante. Começou a xingar... e descontar todo o seu ódio que tava guardado ali dentro nas pessoas de forma bem escrota. E aí o nerd passou a ser odiado, né? Tanto que hoje em dia existe uma ojeriza ao nome nerd.
De novo? Existe isso?
Existe.
Sabia não.
Muito por causa das redes sociais, né?
Mas o nerd mesmo ou é os incel, essa outra galera?
Sim,
o nerdola.
Rebelio.
essa galera é chamada de hoje em dia de nerdola, né? Esses que são bem escrotos.
É, mas o nerdola não é um nerd. O nerdola é outra categoria.
Mas é uma
subcategoria.
Um grupo que está predominante no momento, né?
Mas a turma não gosta do Jovem Nerd, por exemplo?
Gosta do Jovem Nerd.
Que ele assiste Marvel. Não é isso. É diferente. A turma não gosta do Red Pill, pô.
Mas tu não... Gostei da imitação aí.
Do Red.
Deu Red Pill, pá.
Red Pill, pá. Os incel, pá. A turma, o ódio, o Twitter. O Joandir defende o Twitter. Tá lá.
Pá.
É. Ah, não, mas eu acho que aconteceu isso daí de... Ah, a galera usar a camiseta da Bazingaria.
É.
E a turma não ligar, porque simplesmente parou de ligar pro grupo que a galera tá ligado?
Uhum.
Antigamente tinha isso de... Ah, olha lá, chegou os skate. A nossa mãe, minha mãe falava, vai andar com os pessoal mais encarado aí. Porque os caras ouviam rap, sei lá, tá ligado? Eu acho que nos últimos 15 anos, isso foi se perdendo. Tipo assim, beleza, o cara, o Felipe gosta do Bob Marley. Ele anda com a turma lá dele do Bob Marley. O Bruno gosta de comer costela no Outback. Isso não incomoda, passou a incomodar menos a outras pessoas, tá ligado?
Nerd de Outback.
Caraca, essa galera nem existe,
mano. Não, mas sabe, tipo assim, ter uma... Você fazer parte de um grupo, tem muitos grupos que se tornou... A sociedade se tornou, acho que, mais plural nos últimos
anos. Não é... Sim. É porque eu entendo o que você tá falando. Tipo, a galera, às vezes, fazia parte de um grupo e era excludente com outros.
Exatamente.
Né? Acho que não tem muito mais isso.
E às agora, vezes,
faz parte de vários grupos.
É, a gente tem um podcast, fala de games. Show, ninguém vai encher o nosso saco.
Não, ninguém.
E a gente não vai encher o saco de ninguém.
Exato.
Aí os caras da maromba. Antigamente disse, ah, esses caras são os caras da maromba. E o cara só fala de maromba e come frango com batata doce.
Hoje em dia eles estão bem no nicho deles,
só, né? Só toma agulhada, toma esses venenos aí, todo fodido. Hoje em dia tanta gente toma isso. O cara vai no médico pra tomar isso.
É, e eu acho que a sociedade passou a ligar menos pra esse rolê, tá ligado?
É, também.
Esse... São Geriza, que o Júlio falou que existia com nerd, essa excludência, era isso. Tipo, ah, os nerdola, não quero andar com eles, não. Eu quero andar só com os populares. Hoje em dia, o que é os populares hoje em dia?
É que não era descolado gostar dessas coisas, Evandro. Tipo assim, ah...
Sim.
Não, eu gosto de jogo de tabuleiro. Nossa, que nerd, sabe? Assim, era um negócio meio... Isso é bem anos 80 e 90. Tanto tem aquele filme A Vingança dos Nerds, né? Que é um filme bem clássico.
Uhum.
Que o nerd era retratado sempre com alguém com óculos de grau... Cheio de espinha, um cabelo meio desengonçado, um estranhinho, né? Um cara meio gordinho e outro meio magrelo demais.
Esquisito, né?
Esquisito, sim. Sabe assim? Sempre tinha um estereótipo, né? Dos nerds. E aí depois o nerd virou qualquer pessoa que gosta de alguma coisa, né? Que gosta demais de alguma coisa e gosta de aprofundar em cima desse assunto. Então, né? O pessoal que é fã de Harry Potter nunca se imaginava que eles eram nerds. Eles eram nerds de Harry Potter. Assim como tem nerd de games. Quem são os nerds de games? É a galera que, além de jogar, gosta de saber mais sobre as empresas que fazem os jogos, um pouquinho dos bastidores do universo dos videogames, esse jogo dessas empresas, o número de vendas. Isso é um nerd de games, né? Alguém que se aprofunda, ele não só joga, né? Ele quer saber mais, né? Mas aí eu tenho essa sensação de que virou pop, em algum momento, se chamar de nerd. Se autotitular nerd, né?
Virou produto pra caramba uma época.
Isso.
E é total. Isso
é capitalismo. Isso é, na verdade, é tudo capitalismo, no fim das contas, né? É, tipo assim, tá na moda se chamar de nerd por quê? Porque os filmes estão bombando, tem muito produto. Antigamente não tinha produto nenhum, em lugar nenhum, de filme de super-herói, ou de filme de uma forma geral. Agora, qualquer lançamento, você vai numa Riachuelo da Vida, uma C&A...
Todo mês a loja de departamento tem coleção só dessas porra. Faz um licenciamento novos, diferente, né? Pra vender essas coisas.
É, tem o setorzinho lá, né, das paradas, entre aspas, nerd.
Mano, de videogame, tem as coisas, tem a camiseta original do Mario nessas... Da Nintendo, cara. Da Nintendo oficial, sabe? Com uma coleção. One Piece, uma oficial do negócio, sabe? Não existia isso antigamente. A gente tinha que se virar e aí a gente se contentava com essas lojas online que elas faziam as camisetas com as estampas que a gente gostava, né, da época, né?
Sabe o que é doideira, Júlio? Por exemplo, eu era criança. Aí eu queria ter uma camiseta do Pokémon, isso nos anos 90.
É.
Você tinha que mandar trazer do Japão ou dos Estados Unidos, pô. Ou achar, dar sorte de chegar na feira lá e alguém ter feito uma pirata.
Isso, alguém ter feito uma estampa, uma impressão lá do Pikachu.
Aí você compra um pastel e uma camiseta
do Pikachu. Como tava bombando na Eliana, podia ser que alguém ia fazer uma lá na feira lá e vender lá.
Sabe onde tinha aqui em São Paulo, Evandro? Lá na Galeria do
Galeria
Rock.
Galeria do Rock.
Né? Galeria do Rock, lá tinha essa época, hein? Puta merda.
É, BH depois teve
pra lá pra comprar camiseta.
BH depois teve um negócio parecido, assim, mas não foi igual, né? A Galeria do Rock sempre foi um negócio maior referência no Brasil inteiro pra esse tipo de coisa, né?
Ainda tem hoje em dia, que não tá, virou, tipo assim, outra parada, mas além de, o local físico ainda existe lá.
Sim, sim.
É que a internet, ela deu uma quebrada nisso, principalmente Mercado Livre. Tem muita loja de camiseta dentro do Mercado Livre, sabe? Então, e é muito mais barato você comprar do que você ir na lojinha lá, sabe? Então, meio que, sei lá também, sabe? Hoje a gente tem muito mais acesso a essas camisetas e antes parecia um negócio mais exclusivo, sabe? Eu lembro que quando eu comprava camiseta online e usava aqui, basicamente só eu usava. Essa camiseta do Beatles que eu comprei na Riachuelo, cara, qualquer lugar que eu vou tem uma pessoa usando a mesma camiseta que eu, cara. Eu já bem isso, mano. Eu até parei de usar essa camiseta.
Talvez, deve ser porque você comprou, sei lá, na segunda maior loja de departamento do Brasil.
É. Exatamente. Não, eu pensei assim, cara, tô viajando pra Petrolina, não vai ter. Aí eu chego lá, tem. No mesmo ônibus, tem duas pessoas com a mesma camiseta.
Ou seja, você nem chegou no caminho, já no ônibus já tinha gente vestindo roupa.
Pois é.
É, tem isso também. Eu acho que essa relação com esse tipo de roupa mudou também nos últimos anos. É. Por isso que o Felipe falou. Quando a gente, sei lá, que fosse no evento de game, foi no Anime Friends, e aí o cara comprou uma camisa do One Piece, naquela época, sei lá, 95. Dificilmente iria acontecer essa situação que o Juras relatou aí. De ele cruzar com alguém com a mesma camiseta do One Piece que ele comprou no Anime Friends, tá ligado? E aquilo, ele estar usando aquela camiseta é uma parada que naquele momento é parte da identidade dele. Ele quer mostrar pro mundo que ele gosta de One Piece.
Ali nos anos 2000, você se reconhecia, né? Você, cara, você encontrava, isso aí, rapaz, é nóis, tamo junto. Era meio que uma sociedade secreta, né? Da galera se reconhecendo.
A gente começou esse papo falando das camisas do 99, Juras?
Isso.
Imagina um ouvinte que gostava do 99, comprou a camisa.
E tem até hoje.
Se esse cara tá no metrô da vida, cruza com outro malandro que tem que estar com a camisa. Tá maluco, é muito foda a sensação, tá ligado?
É muito foda, é maneiro
mesmo. Porque é o nicho do nicho. Tipo, eu gosto de games, eu gosto desse podcast de games.
Exatamente. Gera até assunto, né?
Sim.
Pra você conversar e tudo. Aí, quem sabe, né? Quem sabe essas camisetas não retornam. Principalmente essa da logo principal clássica do 99, sabe? Eu acho que seria muito maneiro ter uma releitura dela assim, sabe? Uma edição especial, alguma coisa do tipo.
Alô, empresas aí, White Labels de...
Que não estão ouvindo o bônus, né?
É, provavelmente não estão.
Ou não, nunca se sabe, Jurandir. É? Não sabe que a gente tem ouvintes em todos os...
Isso é verdade.
Os planos.
Segmentos.
Da sociedade.
Muito bem.
O 99 está infiltrado em todos os planos da sociedade.
Eu sou Júlio de Filho.
E eu sou o Felipe Mesquita.
Ué, o Felipe tá roubando?
E eu sou... É, já pulou o segundo.
Pulou? Não, caraca, ele quer acabar ele e o Júlio de Filho.
Desculpa, eu tava de férias. Eu esqueci como é que funciona.
Descarta aí os outros dois, fica só nós dois, Júlio.
Não, deixa tudo aí, isso, mano.
Não, que eu tô dizendo assim, o Felipe mandou essa.
Eu acho que um dia devia começar de novo e falar. E eu sou o Júlio de Filho.
E eu sou o Júlio de Filho.
E eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Ivano de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau.
That's what I am. I'm here to do whatever.